Bom, então, senhores deputados, vamos iniciar a sessão, até porque nós temos aqui não diria um condicionamento, temos aqui um pedido de ajustamento de calendário de trabalhos feito pelo colega Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, dado que a Comissão de Agricultura me contactou, é deputado da nossa Comissão também, o nosso colega Vasco Cunha, me contactou no sentido que o ponto 8 fosse feito, que é uma iniciativa, a discussão de um projeto de resolução sobre questões fiscais relacionadas com a agricultura, a Comissão de Agricultura pretendia associar-se à discussão. O que eu viabilizei, dizendo que, 11 horas, 11, e foi feita a convocatória, vamos tentar ajustar as coisas de modo que, nessa parte final da nossa reunião, os colegas da Comissão de Agricultura e Pestas participem nos trabalhos também. Ponto primeiro, discussão e aprovação de atas, seguimos o procedimento habitual. Talvez se possa fazer aqui um conjunto de questões de distribuição, falta apenas uma bancada, não sei. Há a distribuição de um parecer sobre o relatório do Governo Portugal na União Europeia em 2012. Cabe ao Partido Socialista. O Partido Socialista pretende indicar relator para o relatório sobre Portugal na União Europeia em 2012?
É o deputado Pedro Nuno Santos.
Deputado Pedro Nuno Santos, está entregue. Temos seguidamente a distribuição de um projeto de lei do Bloco de Esquerda que reduz a taxa de IVA no gás em garrafa de 23% para 6%. Cabe ao PSD indicar relator. PSD indicará oportunamente. Ponto 5. Continuamos a não ter propostas de auditoria.
Não.
Temos?
Não.
Não temos. Bom, ponto 5. Continuamos a não ter propostas de auditoria. Eu vou agendando. O Sr. Presidente do Tribunal de Contas já me contactou, não diria com preocupação, mas com interesse em saber quais as áreas em que haveria auditoria. Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Presidente, nós temos que indicar propostas para duas entidades, salvo erro, para o Tribunal de Contas e para o Governo, não é?
Quatro auditorias, duas a realizar pelos órgãos de inspeção do Governo e duas a realizar pelo Tribunal de Contas.
Portanto, este ponto tem a ver com também a parte do Governo. Eu proponho, relativamente ao Governo, se proponha uma auditoria que esteve agendada e que suponho não terá sido concluída, relativamente aos estaleiros navais de Viana do Castelo. Suponho que faz parte do histórico, mas que não foi concluído. Nem sequer sei se alguma vez foi iniciado.
Inspeção-Geral de Educação.
Do Governo.
Bom, essa é a auditoria aos estaleiros navais de Viana do Castelo, foi pedida pela Comissão em 2007.
Exatamente.
Foi pedida pela Comissão, tenho aqui a nota, enfim, como sabem, eu nessa altura não exercia o mandato de deputado, mas tenho aqui o histórico que em 2007 esta Comissão, nas duas auditorias pedidas ao Governo, pediu...
Tirou umas palavras da memória.
Não, a memória aqui é ajudada pelos serviços da Comissão, mas confirmo que foi aprovado esse pedido de auditoria em 2007. Não tenho nota que tenha sido recebida, não vou dizer que tenha sido efetuada, isso não estou em condições de o dizer, mas não tenho relato que tenha sido recebida. Bom, pode ser uma proposta, mas eu acho que está tomada nota, eu sugeria e faria um apelo às bancadas que até à próxima semana fizessem um conjunto de sugestões para tentarmos consensualizar, mas confirmo essa informação relativamente aos estaleiros de Viana do Castelo. Bom, eu o ponto seguinte, eu que iria esperar pelo Bloco de Esquerda, ainda que eu tenha aqui uma informação a prestar que talvez ultrapasse o requerimento do Bloco de Esquerda, que tem a ver com o trabalho normal de ajustamento. Em bom rigor, o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública estaria cá na próxima terça-feira. E fui eu, em nome da Comissão, que pedi o adiamento porque há jornadas parlamentares do PCP. Portanto, não há aqui nenhuma responsabilidade do Governo na não presença e há já uma próxima data indicada. Portanto, mas enfim, mas eu queria dar nota disso ao Bloco de Esquerda. Ponto 7 é um ponto de discussão. Bom, podemos talvez concluir apenas as distribuições de documentos. Bom, temos a deliberação sobre a admissibilidade de uma petição que propõe repor o sistema de incentivos ao abate de veículos em fim de vida. Bom, julgo que é de admitir, não há nenhuma reserva a que assim não seja, é matéria da competência da Comissão. Cabe ao PS designar a relatora.
Posso ser eu.
Sr. Deputado João Galamba. Poderemos começar hoje agora o debate de especialidade sobre a Lei de Enquadramento Orçamental? Estamos em condições de... Então vamos tentar ver outros pontos que seja possível. Então, se o PCP estiver de acordo, podemos discutir o projeto de resolução.
Sr. Presidente...
PCP, podemos...
Ponto 7.
Podemos discutir?
Eu solicitava o adiamento para a próxima semana.
O adiamento para a próxima semana? Adiado. Então podemos... O Sr. Deputado Virgílio... Não está o Sr. Deputado Virgílio Macedo também. Que seria o ponto 9, o ponto que nos cabe... Porque... Está entregue, está pendente, não, está para discussão, adiado, está para discussão, Virgílio Macedo, já está. Bom, temos apenas aqui, nós estamos aqui com vários, porque nós pedimos aos colegas da Comissão de Agricultura que estivessem cá apenas às 11 horas, e a Comissão de Agricultura fez convocatória para às 11 horas, podendo ser um pouco mais tarde, mas até lá teremos eventualmente o outro ponto de vista. Nós temos aqui um ponto que é ponto de situação sobre petições pendentes. A petição mais antiga que está pendente é do deputado Pedro Filipe Soares, que já está... Mas tínhamos já decidido que esta iríamos avançar para relatório. Há uma outra que é também deputado Virgílio Macedo, que está hoje agendada. Depois é uma da deputada Sónia Fertuzinhos. Também tínhamos visto já que seria de... Está a dois... Significaria que estamos em condições de fazer, iniciar o debate da Lei de Enquadramento Orçamental? O bloco não. Este. Portanto. Já cá esteve. Portanto, nós temos pendentes os pontos 2, 6, 8, 9, 10 está visto, o 11, enfim, podemos deixar um pouco para depois. Temos aqui a indicação, talvez estejamos em condições de iniciar o debate da Lei de Enquadramento Orçamental, dado que está contactado o Bloco de Esquerda e, portanto, dificilmente estará na reunião e, portanto, poderemos passar hoje sem nenhum pedido de adiamento, portanto, ao debate na especialidade sobre a proposta de lei 124/12, que procede à sétima alteração à lei de enquadramento orçamental. Bom, artigo 1º, objeto, algum pedido de palavra? Normalmente no artigo 1º não... Com certeza a palavra, Sr. Deputado. É uma boa, o artigo 1º é um bom momento para isso. Tem a palavra.
Senhor Presidente, ora bem, a presente proposta de alteração à Lei de Enquadramento Orçamental visa transpor essencialmente as regras do Tratado Europeu, Tratado Orçamental, para a Lei de Enquadramento. Foi essa a nossa perspectiva desde o início, com duas balizas, vamos dizer assim. A primeira é que poderá haver outras alterações à lei de enquadramento que são relevantes, mas sendo mais procedimental, desde o início que dissemos que devia ser guardado para um outro momento, porventura durante o presente ano, há esse compromisso, onde tudo o que seja, tenha a ver com procedimentos deve ser desenvolvido e desde já eu penso que aquilo que ocorreu, aquela reunião que ocorreu com o Sr. Secretário de Estado do Orçamento sobre o boletim da DGO foi um bom exemplo de trabalho que pode ser retomado a seu tempo para alterações nesse aspecto à Lei de Enquadramento Orçamental, onde todos os grupos parlamentares poderão apresentar as suas sugestões na busca de que a lei possa ter um apoio o mais alargado possível. Por outro lado, a outra das nossas motivações, desde o início, foi que pudesse esta alteração obter um consenso alargado, nomeadamente dos partidos que aprovaram o Tratado Orçamental. E foi essa sempre a nossa perspectiva, a nossa abertura total para, em conversas mantidas com os dois outros partidos que apoiaram e que ratificaram o Tratado Orçamental, ser encontrado uma redação que possa continuar a merecer este apoio alargado. Foi uma motivação que nos regeu, ao Partido Democrata e penso que também ao CDS, posso falar pelos dois partidos da maioria, e que sentimos também da parte do Partido Socialista. E gostava de saudar esse espírito de responsabilidade e de abertura, e que será consubstanciado na votação que dentro de momentos iremos proceder. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Entendemos as alterações que vamos agora votar na especialidade, discutir e votar na especialidade, como parte de um processo, que é um processo, no fundo, de um compromisso com a Europa, que teve a ver com a aprovação do Tratado Orçamental. Também dizemos que a Europa tem que mudar profundamente. Este é apenas um pilar do reforço, digamos, da União Europeia a caminho, neste caso, de trajetórias sustentáveis para a dívida e déficit público. Ninguém põe em causa, pelo menos no Partido Socialista, a necessidade de trajetórias sustentáveis para a dívida e déficit público, mas a questão é mesmo essa, que trajetórias sustentáveis para a dívida e déficit público não se conseguem apenas com apertos orçamentais, com austeridade, eu diria mesmo, não se conseguem de todo com este tipo de política de austeridade que tem vindo a ser implementada. O próprio tratado, os regulamentos que lhe são subsequentes e que estamos a transpor, deixam todas as condições para que seja tida em conta a posição cíclica da economia, nomeadamente, só para dar um exemplo, nas próprias trajetórias para a sustentabilidade do déficit, para a evolução do déficit, há um conjunto de reservas relativamente a matérias que não estão sob o controle dos Estados-membros, só para dar o exemplo, despesas como a evolução do desemprego, a utilização de fundos comunitários, etc., que devem ser transpostas para a lei. Elas, obviamente, seriam, aplicar-se-iam, porque elas estão em vigor no tratado e nos regulamentos europeus, mas a nossa lei deve ser ser completa a nossa lei de enquadramento orçamental relativamente a trajetórias sustentáveis, mas que tenham em conta efetivamente a situação da economia, a posição cíclica da economia. É tudo isso que propomos ao fim e ao cabo no conjunto de propostas do Partido Socialista. Também fazemos propostas mais pormenor, permitam uma referência, mas propostas muito importantes, como por exemplo a clarificação de que esta alteração à lei de enquadramento orçamental não põe em causa a existência das grandes opções do plano, que tem aliás respectivo enquadramento constitucional, nem podia ser de outro modo, propostas relativamente aqui a uma espécie de tentativa de constitucionalização do pagamento dos juros da dívida como uma prioridade da despesa do Estado, que nestes moldes nunca poderia ser aceitável e que aliás fomos acompanhados até pelo grupo parlamentar do PSD e do CDS, desde logo em propostas de natureza sobre a mesma matéria, sobre a solidariedade entre os subsetores da administração. Temos, portanto, propostas que farão, do nosso ponto de vista, desta lei uma lei melhor, mas sobretudo uma lei que, transpondo os princípios deste tratado orçamental, o fazem de modo que não venha perigar excessivamente a economia, que dê espaço para a recuperação económica, que no fundo é aquele que é o objetivo último da política, também neste caso da política orçamental.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Seufert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, a proposta de lei e as alterações que vamos agora votar vêm, como já aqui foi dito, do novo enquadramento europeu em relação aos orçamentos nacionais. Nós julgamos que muitas dessas alterações que aí são propostas e previstas têm todo o cabimento, independentemente da situação europeia, nomeadamente no que diz respeito aos limites que os governos passam a ter de cumprir e que o governo português passa a ter de cumprir do que diz respeito ao novo endividamento e aos déficits públicos. A proposta, tecnicamente, tem alguma densidade, nomeadamente por causa das questões dos déficits estruturais e daquilo que é considerado cíclico, e recordamos que os limites que aqui são previstos são todos exauridos dos seus efeitos cíclicos, portanto as questões como os subsídios de desemprego, por exemplo, não são necessariamente considerados para efeitos destes déficits que aqui no objeto desta proposta se refere, mas é de salutar que tenha sido possível, e esperamos que esta votação mostre, encontrar maioria, um largo consenso na maioria, na esmagadora maioria das propostas que aqui são as votadas, para permitir exatamente que esta lei e aquilo que é de fundamental nela, nesta alteração, seja algo que perdure e que não esteja apenas limitado no tempo a uma maioria política circunstancial, porque de facto a nossa sensação é que muitas destas questões, se tivessem sido levantadas há alguns anos atrás, teriam porventura evitado que as contas públicas portuguesas chegassem ao nível de insustentabilidade que se revelou depois fatal e obrigou à pedida de assistência financeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo.
Obrigado, Presidente. Esta proposta, quer na sua versão original, quer no essencial da maior parte das propostas de alteração colocadas e apresentadas pelos diferentes partidos, dá corpo e concretiza uma perspectiva condicionamento orçamental do país que não merece o acolhimento do PCP. E se pretende invocar, como é, enfim, normal, que é através desta lei que o país passa a dispor de mecanismos legais para enquadrar as contas públicas e para limitar, enfim, as questões relacionadas com o déficit e a dívida pública, para irmos concretizar por palavras aquilo que está no pensamento de todos, isso não corresponde à verdade. O país já dispunha de mecanismos legais suficientes para o fazer. Esta proposta visa apenas dar seguimento estrito àquilo que é um acordo internacional que fere a nossa soberania orçamental e que mereceria, porventura, ser avaliado de uma forma mais fina e densificada por parte da própria Constituição da República Portuguesa. Julgo mesmo que, para além disto, o conjunto de alterações que aqui colocamos, que se colocam, oriundos quer do PSD, quer do PS, quer do CDS, no caso concreto do CDS e do PSD em conjunto, mostram bem aquilo que se revela na prática cada vez mais visível e notório, que é a falsidade e a falacidade daquilo que é um discurso duplo, que quer compatibilizar ou pretende compatibilizar as normas que aqui pretende introduzir na legislação nacional com aquilo que é a possibilidade de combater o desemprego através do crescimento económico. São duas realidades incompatíveis, a prática tem-no demonstrado. O tratamento uniforme e transversal de economias absolutamente diferentes no seio de um espaço político que é neste momento da União Europeia, conduz seguramente a conclusões e a consequências diversas. Nós somos bem o exemplo disso e, portanto, isto pretende apenas tipificar que é possível homogeneizar de uma forma arbitrária e discriminatória essas normas para se obter o crescimento. Isto é uma impossibilidade que a realidade portuguesa tem demonstrado, é uma impossibilidade que a realidade europeia em muitos aspectos também tem demonstrado e que cada vez vai demonstrar mais. Para além disso, Sr. Presidente, o debate na especialidade desta proposta de lei, até nas audições que tivemos ao longo do seu debate na especialidade, mostrou que não é útil nem legítimo estar a condicionar esta alteração da Lei de Enquadramento Orçamental àquilo que é a transposição ipsis verbis do novo Tratado Orçamental para a legislação nacional. Não é legítimo nem útil e, por isso, nós entendemos, quer no debate na especialidade, quer as próprias entidades ouvidas, quer mesmo o Governo, na audição que fizemos na especialidade do Secretário de Estado do Orçamento, que é possível, e tanto é possível que nós apresentamos propostas de alteração nesse sentido, aliás o PS também as fez, aproveitar este momento para alterar alguns procedimentos inerentes à Lei de Enquadramento Orçamental. Foi isso que fizemos e, portanto, não vemos nenhuma razão de nenhum tipo que seja plausível e seja racional para evitar que essas alterações se possam fazer neste momento e nesta proposta de alteração. Esperemos que, enfim, esta posição inicial do PSD ainda venha a ser alterada. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E já agora agradeço muito a atenção que os colegas prestaram àquilo que eu disse.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Que solidariamente. Bom, senhores deputados, solidarizando-me com o deputado Honório Novo neste ponto, não é? Mas vamos então prosseguir, vamos pôr à votação o artigo 1º. É isso que está em causa deste momento, pode ser votado em bloco. Artigo 1º, votos a favor?
Presidente,
o artigo 1º? Há uma proposta de emenda do corpo do artigo. Bom, a proposta de emenda tem a ver com os outros, não é?
Presidente.
Há referência expressa outra. Então vamos estar primeiro a emenda PSD-CDS ao artigo 1º. Peço desculpa.
Presidente, posso. Este guião tem alguma dificuldade, portanto propunha-lhe que avançássemos devagar, sem prejuízo de. Porque é preciso consultar vários documentos.
Eu sei bem disso, é preciso. Vamos seguir a estrutura do diploma, que não é necessariamente a estrutura da lei. Portanto, levanta várias dificuldades este guião. Então, artigo 1º. Vamos votar a proposta PSD-CDS de emenda do corpo do artigo 1º. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS-CDS. Voto contra do PCP. E está prejudicado o corpo do artigo 1º na redação original. Vamos passar ao artigo 2º. algum pedido de palavra relativamente à proposta do PCP de alteração do artigo 12º-A? O artigo 2º trata de alterações a vários artigos da Lei de Enquadramento Orçamental. E o PCP propõe uma alteração no artigo 12º-A relativo ao endividamento das regiões autónomas e das autarquias locais. Não há nenhum pedido de palavra? Podemos votar a proposta do PCP. Está a votação. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado. Voto a favor do PCP. Voto contra. PSD, PS e CDS. Vamos agora passar a discutir a proposta PSD-CDS.
Presidente, de... só para clarificar, votamos em conjunto a emenda ao número 1 e ao número 2, é isso?
Exatamente. Muito todo bem. não foi pedido para desagregar e entendi que seria mais prático
muito bem.
Fazer desta forma. Passamos agora, dentro deste pedido de explicitação do que estamos a discutir, ao artigo 12º-C. No artigo 12º-C, há uma proposta do PSD e do CDS e do CDS-PP que procede à substituição da epígrafe, à substituição dos 4 números em vigor e ao ditamento de novos números 5 e 6. Sr. Deputado João Galamba.
Sr. Presidente, o Partido Socialista tinha feito propostas de alteração no artigo 10H. Que era o artigo que substituía o décimo... Perdão? Estamos no 12º-C.
Estamos a seguir o guião. Página 2 do guião, em baixo, por facilidade, estamos a seguir o guião. Proposta P, alterações à lei. Depois é que vamos a artigos novos. É, talvez, é um pouco confuso, mas tendo o guião assim, por isso é que eu vou... Estamos a discutir 12º-C, proposta PSD-CDS. Sr. Deputado João Galamba, está usada a palavra.
Nós tínhamos, o Partido Socialista tinha feito uma proposta de alteração que incidia sobre o artigo, o 10H. As nossas propostas de alteração, que eram o número 5, 6, 7, 8 9, e 9
e 10,
nós queríamos passá-las do 10H para o 12º-C, porque vamos deixar cair as nossas propostas de alteração ao 10H. A alteração materialmente relevante mantém-se, passa é para o 12º-C. Nós depois podemos chegar à mesa...
Eu podia... Esta... Sim.
Propostas têm os mesmos
bom,
termos?
Podia só mas... era que dissesse a que normas é que corresponde cada...
Ou seja, o Partido Socialista, em cima da proposta, ou para além da proposta de alteração do PSD, sugere um aditamento do número 6, do número 7, do número 8... do número 9, do número 10 e do número 11 e do número 12 para este 12º-C, que são basicamente as nossas propostas que foram entregues à mesa como sendo as propostas do 10H.
Perdão? Sr. Deputado Duarte Pacheco tinha pedido a palavra? Não, Michel Zweifert.
Sr. Presidente, eu julgo que se o PS permitir que se votasse isto na posição do 10H, nós podíamos seguir o guião, votar isto na altura em que surgisse no 10H, com referência
e transferir
a introduzir no 12º-C. Assim seguimos o guião, eu julgo que é mais fácil.
O PS está de acordo?
Sim. Sim, sim.
Então vamos seguir essa metodologia.
Neste momento,
se continua em discussão, a proposta PSD-CDS relativamente ao 12º-C.
Neste caso, queremos a nossa proposta de eliminação do 12º-C.
Podemos votar a proposta PSD-CDS para o 12º-C, mesmo sabendo que depois haverá estes, caso sejam aprovados estes...
Quando for.
Eu penso que haveria uma alteração, eu queria uma reflexão conjunta. No 12º-C,
no número 5...
A seguir ao temporário.
A seguir à palavra temporárias, passo a ler. Enquanto não for atingido o objetivo de médio prazo, o ajustamento anual do saldo estrutural não pode ser inferior a 0,5% do PIB e a taxa de crescimento de despesa pública líquida de medidas extraordinárias e temporárias, a que acrescentávamos, ou discricionárias. Era essa a alteração que
sugere agora. Sim. Podemos votar a proposta PSD-CDS com este inciso, que no número 5 é editada a expressão ou discricionárias. E cai o I. Extraordinárias, vírgula, temporárias ou... Bom, então sabemos o que é que estamos a votar. Podemos votar a proposta PSD-CDS para o artigo 12º C. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor, PSD, PS e CDS. Voto contra, PCP e Bloco de Esquerda. Continuando neste exercício de filigrana jurídica, está à discussão o artigo 12º D, proposta do Governo, quadro plurianual de programação orçamental.
A linha A e B, não é?
Porquê que as propostas dos partidos não são votadas?
Não, está em discussão o artigo. Pois já vamos. Alguém quer usar da palavra sobre o artigo 12º D?
Eu pergunto, Sr. Presidente, se vamos votar...
Não vamos votar nada. Por enquanto não vamos votar nada. Estou a perguntar se alguém quer usar da palavra. Não há nenhum pedido de palavra? Então vamos passar... A pergunta passa a ser oportuna. Vamos votar em conjunto as alíneas A e B da proposta do Governo. Muito bem. Podemos votar alíneas A e B da proposta do Governo para o artigo 12º D. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foram aprovados. Votos a favor PSD, PS e CDS. Abstenção PCP e Bloco de Esquerda. Vamos agora votar a proposta do PS. Sim, sim.
Sr. Presidente, sobre esta proposta em relação ao 12º D, o PSD irá votá-la favoravelmente para se enquadrar com a Constituição. Esperamos é que uma futura revisão da Constituição possa cair as grandes opções do plano como documento obrigatório e anual.
Então vamos, Sr. Deputado Honório Novo.
Esta proposta do Partido Socialista é exatamente igual à proposta seguinte do PCP. Portanto, se for votada favoravelmente a do PS, a nossa é prejudicada.
É exato, Sr. Deputado. Então vamos votar a proposta do PS de emenda do número 1 do artigo 12º D. Votos a favor? Foi aprovada por unanimidade, está prejudicada a proposta do PCP com a mesma redação e está prejudicado também o texto original da proposta de lei. Vamos agora votar o novo número 6 do artigo 12º D, constante da proposta original do Governo. Número 6 do artigo 12º D. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS e CDS. Abstenção PCP e Bloco de Esquerda. Vamos agora votar uma proposta do PCP de emenda ao número 11 do artigo 12º D. Votos a favor? Proposta do PCP. Votos contra? Abstenções? Portanto, a proposta foi rejeitada. Teve o voto a favor do PS, do PCP e do Bloco, o voto contra do PSD e do CDS. Vamos agora votar o número 11 do artigo 12º D, texto original do Governo. Votos a favor?
Acho que sim.
Votos contra? Abstenções? Foi aprovado, voto a favor do PSD e do CDS, voto contra do PCP e do Bloco, abstenção do PS.
Presidente,
diga.
Antes de avançar...
Sr. Deputado, tem a palavra, diga.
Eu tenho a ideia que nós não votamos o corpo do número 1 do artigo 12º D. Vem aí no guião.
Houve uma proposta PSD-CDS.
Ah, é aquela inicial. Tem razão.
Proposta PSD-CDS preclude a votação da proposta originária do Governo.
Tem razão, está prejudicado.
E passamos neste momento ao artigo 36, conteúdo do relatório. Algum pedido de palavra sobre o artigo 36? A alteração proposta do Governo ao artigo 36? Não há nenhum pedido de palavra. Não há propostas de alteração. Vamos votar em bloco a proposta do Governo relativa ao artigo 36. Votos a favor? Foi aprovada por unanimidade. Passamos agora ao artigo 68, informação a prestar pelos municípios e pelas regiões autónomas. Também... Bom, se isso é... Doutora Joana está-me a chamar a atenção para o parecer da Associação Nacional de Municípios, mas não há nenhuma proposta sobre a matéria, portanto, o parecer é conhecido. Não há nenhuma proposta de alteração, não há nenhum pedido de palavra. Vamos votar a proposta do Governo relativa ao artigo 68. Votos a favor? Votos contra? Abstenção? Vota contra? Abstenção. Portanto, foi aprovado. Votos a favor PSD, PS e CDS. Voto contra do PCP. Abstenção do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao artigo 73, Conta Geral do Estado. Temos uma... Bom, primeiro, algum pedido de palavra? Sr. Deputado Honório Novo?
Sim. Isto tem a ver com prazos de apresentação da conta. Vamos lá ver, nós apresentamos uma proposta sobre esta matéria que tem depois incidências no artigo 78 e 79, porque tem a ver com os prazos de entrega da conta da Assembleia, tem a ver com os prazos de entrega da própria conta do Tribunal de Contas. E o Partido Socialista também apresenta uma proposta sobre esta matéria, mas depois não faz as alterações consequentes relativamente a estes prazos que eu acabei de referir e que têm que ser feitos. De qualquer maneira, e para além disso, eu gostava de referir o seguinte. Neste momento, as datas legais é 30 de junho, 30 de junho e 31 de dezembro. E a preocupação é antecipar estas datas. Nós fazemos uma antecipação que passa por passar 30 de junho para 30 de abril. E o Partido Socialista faz uma antecipação para antecipar 30 de junho para 30 de março, 31 de março. Eu julgo que é excessivo para o Governo. Estamos, portanto, a encurtar 3 meses para o Governo e a encurtar também 3 meses para o Tribunal de Contas. Simplesmente, ao encurtar 3 meses para o Tribunal de Contas, estamos a não entrar em linha de conta com o mês de férias, o mês de agosto. E eu julgo que o Governo é mais lógico antecipar de 2 meses para o Governo, passando para 30 de abril, o que significava que o Governo tinha para apresentar a conta 4 meses. Exatamente 4 meses, o mês de janeiro, fevereiro, março e abril, e o Tribunal de Contas também teria 4 meses para apresentar o seu relatório, que eram os meses de maio, junho, julho e setembro, porque não estou a contar com o mês de agosto. Por isso eu sugeria ao Partido Socialista que retirasse a sua proposta do número 1 do artigo 73, aceitasse a proposta que nós fazemos para esse número 1, que é exatamente a de 30 de Abril, e depois, sim, tem razão, aí há um erro na nossa parte, na nossa proposta, o número 3, portanto, prejudicando o número 2 da nossa proposta, isto é, passando a vigorar a proposta para o número 3 do Partido Socialista, que diz que a conta, o relatório do Tribunal de Contas teria que ser a 30 de setembro. Há aqui um lapso da nossa parte, a única coisa que eu queria chamar a atenção é que é preferível o nosso número 1 do artigo 73, a nossa proposta, porque, insisto, faz reduzir para 4 meses o tempo de apresentação da conta do Governo e faz reduzir também para 4 meses o prazo para o relatório do Tribunal de Contas, que passaria a ser efetuado durante os meses de abril, maio, de maio, junho, julho e setembro. Quanto ao resto da proposta do PS, ela é válida e nós próprios iríamos retirar, se fosse o caso, a nossa proposta ao número 2, porque está, aliás, errada. Está em termos, não é adequada e, portanto, passando a vigorar a proposta que o Partido Socialista faz para a nova redação do número 3. Não sei se o PS, se foi suficientemente explícito, espero que tenha sido, pelo menos a quem fez a proposta, para ter percebido isto.
Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que o Partido Socialista aceita as sugestões do PCP, portanto pedíamos aos serviços que fizessem as alterações necessárias.
Em conta do processo de votação, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, eu compreendo a questão que está colocada pelo Partido Comunista Português e, aliás, de facto, parece, como já foi demonstrado pelo Partido Socialista, parece ser mais correta que a própria proposta inicial do Partido Socialista. Embora a do Partido Socialista... Não, porque a do Partido Socialista corresponde, ipsis verbis, àquilo que tem sido pedido pelo Tribunal de Contas. Agora, eu é que tenho discordância em relação a essa posição e prefiro a do Partido Socialista. Porque hoje está... do PC. Porque hoje em dia nós temos 6 meses para a elaboração da conta por parte do Governo, 6 meses para o Tribunal emitir o seu parecer. O Tribunal de Contas tem, reiteradamente, solicitado ou considerado que o Governo só deve ter 3 meses para a preparar, mas ele quer manter os seus 6 meses para analisar, o que é um bocado sui generis. Eu parto do princípio que a análise deve ser mais fácil do que a elaboração da própria conta. E, portanto, eu tenho esta dúvida existencial sobre a posição do Tribunal de Contas sobre esta matéria. Portanto, a questão que foi colocada por parte do Partido Comunista parece ser mais sensata, que é dar 4 meses ao Governo para preparar e dar 4 meses reais, retirando o mês de agosto, ao Tribunal para emitir o seu parecer. Mas, portanto, havendo este debate, aquilo que nós dissemos e que eu comecei por dizer quando começámos aqui a discutir esta proposta de lei, foi que esta matéria é relevante, mas é matéria claramente procedimental. E há outras que nós gostaríamos de refletir. Por exemplo, os próprios prazos de entrega do Orçamento do Estado. E outras normas também procedimentais de reporte, de relatórios. Hoje em dia nós estamos quase a ser inundados pela quantidade de relatórios obrigatórios que o Governo tem que apresentar e que, ao serem tantos, quase que com caráter mensal, faz com que a relevância de cada um seja relativizada. Ora bem, tudo isto que é matéria procedimental deverá ser alvo de uma alteração à lei explicitamente para esse efeito. E até repito aquilo que eu comecei por dizer, porventura alvo até de uma reunião informal de deputados da Comissão, dos coordenadores da Comissão, ou de quem os grupos parlamentares deleguem essa tarefa, para ser consensualizado o máximo que se puder nessa matéria. E é essa a razão pelo qual nós, neste momento, não votaremos favoravelmente a proposta do PC em barra PS.
Não tenho mais pedidos de palavra. Vamos então passar à votação. Se bem entendo, o PS, no fundo, prescinde da sua proposta relativa ao número 1. Vamos pôr à votação a proposta do PCP de emenda ao número 1 do artigo 73. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado, teve o voto a favor do PS, do PCP e do Bloco, o voto contra do PSD e do CDS. O PCP prescindiria do número 2. Vamos votar a proposta do PS do número 3. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado. Voto a favor PSD, PC... Perdão, voto a favor PS, PCP e Bloco. Voto contra do PSD e do CDS. Passamos agora ao artigo 77. No artigo 77 tem a ver com a apresentação das contas. Está relacionada com a proposta interior, não é? Está
todo, Presidente, podemos votar porque são...
A proposta é autónoma, tecnicamente é autónoma.
São tecnicamente autónomas. Pode-se alterar este prazo sem alterar os outros.
Presidente, é verdade. Se o autor a retirasse, não é? Mas não o fazendo, muito bem.
Não queremos retirar.
Muito bem, será votado. Artigo 77, apresentação das contas. Portanto, temos uma proposta do PCP com o conteúdo que é conhecido. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado. Voto a favor, PS, PCP, Bloco de Esquerda. Voto contra, PSD e CDS. Temos agora o artigo 78, onde conta da Assembleia da República, onde há também uma proposta do PCP. Conta da Assembleia da República. Não há pedidos de palavra. Vamos votar. Votos a favor? Votos contra? Rejeitado. Voto a favor, PS, PCP, Bloco. Voto contra, PSD e CDS. Artigo 79. Conta do Tribunal de Contas. Sr. Deputado, tem a palavra.
Há um erro evidente na nossa proposta. Não é depois de apurada, é depois de aprovada.
Está registado. Portanto,
para a história terá que ser corrigido e constar aprovado.
Está registado para a investigação histórica. Vamos votar. Votos a favor. O PCP vota a favor. Votos contra. Foi rejeitada. Voto a favor. PS, PCP e Bloco de Esquerda, voto contra do PSD e do CDS. Vamos votar agora a proposta PSD-CDS de emenda do corpo do artigo 2º, não é? Votos a favor? Corpo do artigo 2º, proposta PSD-CDS, página 8 do guião. Votos a favor? Votos contra? Muito bem, página 8, PSD-CDS, reflete as alterações que foram já aprovadas, é esse o sentido, é, portanto tem a ver com a mudança do corpo do artigo, refletindo as propostas PSD-CDS. Estão as substantivas, fica para a próxima reforma essa sugestão, mas vamos entrar na fase mais substantiva. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS e CDS. Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Estão prejudicadas as propostas sobre a mesma matéria do PS, do PCP e do Governo. Passamos agora ao artigo 2º-A. Não, o corpo está prejudicado. Todas as outras propostas estão prejudicadas pela aprovação da proposta PSD-CDS. Temos agora uma proposta do PCP de um novo artigo 2º-A que propõe, cujo objeto é a eliminação do Conselho das Finanças Públicas. É essa a matéria, a forma mais fácil de... Não há nenhum pedido de palavra, a proposta é clara. Vamos votar esta proposta do PCP. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado. Voto a favor do PCP e do Bloco. Voto contra do PSD, do PS e do CDS. Vamos agora passar a uma proposta do PCP. Vamos passar aqui um conjunto de propostas do PCP que têm a ver com a matéria da orçamentação de base zero. Acho que possam ser discutidas e votadas em conjunto. Há algum pedido de palavra? Não há nenhum pedido de palavra. Vamos votar em conjunto estas propostas do PCP sobre a orçamentação de base zero. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foram rejeitadas. Votos a favor do PCP e do Bloco? Votos contra do PSD e do CDS? Abstenção do PS? E passamos agora ao artigo 3º da proposta... Sr. Deputado... Eu surpreendeu-me o voto do Bloco, mas é bem... Abstenção? Pronto. Bom, está registada... Bom, está registado. Está registada a correção de voto com a abstenção do Bloco de Esquerda. Passamos ao artigo 3º. O artigo 3º. Senhores deputados, vejo. Senhores deputados, vejo aqui uma grande alegria no tratamento desta matéria. Vamos passar ao artigo 3º, que procede, no qual se procedem a vários aditamentos à lei de enquadramento orçamental. Está em discussão o artigo 10D, princípio da sustentabilidade, onde há propostas do PCP. Há algum pedido de palavra? Não há nenhum pedido de palavra. Bom, então vamos votar número 1 do artigo 10D, proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor, PSD, PS-CDS, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar a proposta do PCP de emenda do número 2 do artigo 10D. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Estamos a propor. Por favor, proposta do PCP foi rejeitada, teve o voto a favor do PCP e do Bloco, o voto contra do PSD, do PS e do CDS. Vamos agora votar o número 2 do artigo D, proposta original do Governo. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado, voto a favor PSD, PS e CDS, voto contra PCP e Bloco de Esquerda. 10D, princípio da sustentabilidade. Vamos passar agora ao artigo 10E, um novo artigo. Vamos agora passar ao artigo 10E, novo artigo 10E proposto pelo Governo, princípio da economia, eficiência e eficácia. Algum pedido de palavra? Não há pedidos de palavra. Podemos passar à votação. Vamos votar o número 1 do artigo 10E. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS-CDS. Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar uma proposta do PCP de emenda ao número 2 do artigo 10E. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitada, teve o voto a favor do PCP, o voto contra do PSD, do PS e do CDS, a abstenção do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar a proposta do Governo relativa ao número 2 do artigo 10E. Votos a favor? Votos contra? Proposta do Governo, número 2 do artigo 10E. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado, votos a favor PSD, PS e CDS, voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao artigo 10F, novo artigo 10F, princípio da responsabilidade. Sobre este artigo, há algum pedido de palavra? Não? Não há nenhum pedido de palavra, podemos passar à votação.
Nós, deputado João Galamba. Nós queríamos retirar a nossa proposta de alteração do número 2 do 10F.
Do número 2. Proposta de eliminação, não é? Assim será feito, assim será refletido na altura da votação. Temos de votar contra. Eu vejo aqui colegas da Comissão de Agricultura a associarem-se a nós, no que temos muito gosto. Mas nós estamos ainda a podem, naturalmente, poderão assistir aos trabalhos. Nós estamos ainda na discussão e tenho essa notícia. Isso tem de ser.
É uma coisa mais útil.
Portanto, nós estamos ainda a discutir a lei de enquadramento orçamental, se quiserem, só para terem nota do que está aqui a ser feito. Artigo 10F, princípio da responsabilidade. Não há pedidos de palavra. Vamos votar a proposta do PCP de emenda ao número 1 do artigo 10F. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitado, teve o voto a favor do PCP, o voto contra do PSD, do PS e do CDS, a abstenção do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar a proposta do Governo relativa ao número 1 do artigo 10F. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS e CDS. Voto contra PCP e Bloco de Esquerda. Foi retirada a proposta do PS relativa ao número 2. Vamos votar a proposta do PCP de eliminação do número 2 do artigo 10F. PCP não retira e, portanto, será votado. Votos a favor? Votos contra? A proposta foi rejeitada, teve o voto a favor do PSCP e do Bloco, o voto contra do PST, do PS e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar a proposta... Eu estou fascinado com a boa disposição que gera um tema aparentemente tão árido e complexo como a lei de enquadramento orçamental. Bom, vejo a boa disposição. Vamos então votar a proposta PSD-CDS de substituição do número 2 do artigo 10F. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS e CDS. Voto contra PCP e Bloco de Esquerda. Está prejudicada a proposta do Governo sobre esta matéria. Vamos agora votar a proposta PSD-CDS de aditamento de um número 3 ao artigo 10F. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS e CDS. Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora passar ao artigo 10G, limite da dívida pública. Há algum pedido de palavra sobre este artigo, limite da dívida pública? Não? Não há pedidos de palavra? Podemos iniciar a votação? Não? Pede-se um intervalo, aqui uma interrupção. Décimo G. Próxima 13 do guião. Limite da dívida pública. Podemos passar a... Décimo F já foi votado.
Podemos... Pronto, no décimo G, nós retiramos a nossa proposta de alteração.
PSD-CDS retira a proposta de alteração?
Sim.
Bom, está tomada nota. E assim será tomado em consideração nas votações. Neste artigo limite, Sr. Deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este artigo, esta é uma das propostas de alteração mais importantes que fazemos a esta lei, a esta proposta de lei. Uma vez que ele, a referência expressa ao Regulamento Europeu, mas também à alteração do ritmo, digamos, de redução da dívida para aquilo que está previsto nos regulamentos europeus, que é um padrão de referência e não um ritmo estrito de redução de 3 em 3 anos, mas tudo aquilo que a regulamentação europeia prevê para os países em situação de assistência financeira, nomeadamente, em que, como estará bom de entender, um país em assistência financeira será um país que está, por exemplo, numa situação ou de déficit ou de dívida muito elevada e em que, portanto, o ritmo de redução dessa dívida pública a estes, eventualmente, cerca de 3% ao ano seria muito difícil e é por isso que, sem fazer pregar necessariamente a situação e a sustentabilidade económica do país, e é por isso que os regulamentos europeus prevêem que o ritmo adequado de redução da dívida pública para países em situação de déficit excessivo ou em assistência financeira à entrada em vigor do tratado e deste regulamento é aquele que for tido por adequado em decisão do Conselho Europeu. Isto é muito importante porque, como bem se percebe, a dinâmica de deflação da dívida, mas também o efeito bola de neve na própria dívida pública, da relação entre taxas de juros e crescimento económico, na situação em que nos encontramos, faria, muito provavelmente seria muito difícil atingir ritmos de redução de 5% do excesso de 60% da dívida nos próximos anos. Só para dar um exemplo, no ano transato a nossa dívida pública não se reduziu 3 pontos do PIB, a nossa dívida pública aumentou, se bem tenho memória, cerca de 15 pontos do PIB no último ano, precisamente por este conjunto de efeitos. E, por isso é muito importante a alteração que propomos ao artigo 10º, sendo ela acolhida, é uma boa alteração à lei, porque a adequa à realidade e faz com que esta lei não seja, como já vimos escrito em muitos sítios, um garrote ao crescimento económico do país durante os próximos 20 ou 30 anos. Esta lei fica uma melhor lei com esta alteração.
Sr. Deputado João Galamba.
Nós, face à nossa proposta de alteração inicial, queremos retirar a seguir a 7 de julho de 97, vírgula, e está relativo, portanto, esta proposta que o deputado Pedro Marques acabou de falar. Portanto, a seguir, onde diz 7 de julho de 97, depois tem relativa à aceleração e clarificação. Portanto, esta parte a seguir à vírgula,
a parte
entre vírgulas desaparece. Portanto, desde relativo até excessivos.
Até retirada essa parte de... Podemos passar à votação. Está realizado o debate, explicadas a retirada parcial ou integral de propostas, e vamos passar à votação. Vamos votar em primeiro lugar a proposta do PCP de eliminação deste artigo. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada. Voto a favor PCP Bloco, voto contra PSD, PS e CDS. Proposta PSD-CDS está retirada e vamos votar a proposta do PS com a correção que foi informada pelo Sr. Deputado João Galamba. Emenda ao número 1 do artigo 10º. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovada, teve o voto a favor do PSD, do PS e do CDS, o voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Está prejudicada a proposta original do Governo. Será que podemos votar em conjunto os números 2 e 3 da proposta do Governo? Não há nenhuma reserva? Então assim faremos. Votos a favor? Votos contra? Foram aprovados. Votos a favor PSD, PS e CDS. Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao novo artigo 10º, regra do saldo orçamental estrutural. Há algum pedido de palavra? Sr. Deputado Pedro Marques?
Há de dupla natureza, Presidente. Se calhar começando por aí, para clarificarmos então agora sistematicamente a inserção das propostas. As propostas que aqui fazemos para o artigo 10º, as nossas propostas número 5, 6, 7, 8, 9 e 10, devem ser entendidas como propostas ao artigo 12º C, que já votámos há pouco, seguindo a sugestão que se referiu e que nos pareceu bem.
Sr. Deputado Honório Novo.
Proposta do PSD-CDS propõe eliminar o artigo 10º do CUR.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, tal como foi evidenciado ao longo do debate e das audições que aqui efetuámos, existia, como estava a proposta inicial, subsistia dois artigos com diferentes cenários para, e definições para o saldo estrutural e para a correção do saldo estrutural. O 10º H e o 12º C. Havia duas hipóteses. Ou eliminávamos definitivamente o 12º C e mantínhamos toda esta matéria toda, referente à regra do saldo estrutural no 10º H, ou eliminamos o 10º H e mantemos toda esta definição no 12º C. Optámos por propor a eliminação do 10º H e proceder às alterações necessárias ao 12º C. E por isso compreendo e compreendemos que o Partido Socialista, que propunha o inverso, propunha a eliminação do 12º C e fazer as alterações aqui, as transponha para o 12º C. Penso que tentei dar uma explicação do porquê da nossa proposta de eliminação e desta alteração que o Partido Socialista aqui preconizou.
Sr. Deputado Michel Zoifert.
Só para dizer, Sr. Presidente, que de facto nós votaremos a eliminação do artigo 10º H, mas como há bocado dissemos, há algumas alterações, não todas, do... Não, e daí não sei se todas do Partido Socialista, que nós viabilizaríamos na lógica de as introduzir no artigo que votámos no início, tendo feito na altura essa sugestão, justamente para facilitar a leitura do guião, que assim conseguimos votar tudo sucessivamente. Mas, portanto, nós não entendemos que a eliminação do 10º H prejudica as alterações da alteração, prejudica naturalmente o articulado proposto inicialmente pelo Governo, mas aquelas que são de aprovar da alteração do PS seriam introduzidas no 12º C, o guião ficaria facilmente legível na sua sequência e creio que facilitaria bem os trabalhos da Comissão. Muito obrigado.
Nesta lógica de filigrana, que é sempre complexa, eu diria que, em face da alteração que o PSD há pouco propôs à sua proposta de 12º C, relativamente ao número 5, em que acrescentou ou discricionárias, e em face da proposta que também na altura foi votada para o número 6 desse 12º C, proposta pelo PSD, as nossas propostas, agora que estavam feitas para o 10º H, a nossa proposta de número 6 e a nossa proposta de número 10 deixam de fazer sentido.
São retiradas.
Elas são retiradas porque elas ficariam duplicadas.
6 verdadeiramente. E 10.
Exatamente. Julgo que estar a ver bem, não é? Diga. Perdão.
Presidente, eu penso que a 10 tem que ficar porque não se referem. Naquela que nós aprovámos há pouco, fazia referência ao número anterior. E a vossa faz aos
razão.
Números anteriores.
É portanto, obrigado pelo esclarecimento, é verdade.
A que sai é a 6.
Se calhar tem é que sair a 6, que acabou de ser votada, fica prejudicada por esta. Não sei como é que isso faz em redação final.
Mas... Agora, Sr. Presidente, se me permite, eu diria só que há aqui depois, de facto, um trabalho de redação final que os serviços da Comissão, de forma competente, irão preparar de certo.
Bom, senhores deputados, vamos então fazer o seguinte. Nós vamos votar... Está encerrado o debate, não há mais nenhum pedido de palavra. Nós vamos votar a proposta de eliminação PSD-CDS, como eliminando não a existência do artigo enquanto matéria de debate, mas de eliminação dos números 1 a 4 da redação proposta pelo Governo, de modo a podermos votar os aditamentos do PSD-CDS, converte a proposta para esse sentido? Muito bem, então vamos estar nesse sentido. Eliminação da redação proposta pelo Governo para os números 1 a 4. Votos a favor? Foi aprovado por unanimidade. E nessa medida está prejudicada a proposta do PCP de eliminação. E vamos votar a proposta do PS, pode ser votada em conjunto, relativa aos números 5, 7, 8, 9 e 10, com a indicação que será transferido para o artigo 12º. 5, 7, 8, 9 e 10. O PS retira a proposta relativa ao número 6, que está coberta pela disposição que há pouco votamos. É claro o sentido do que vamos votar? Então, vamos votar desta forma a proposta do PS, em conjunto. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovada. Voto a favor, PST, PS e CDS. Voto contra, PCP e Bloco de Esquerda. E esta proposta do PS é feita com o sentido de sua transferência para o artigo 12º C. Sim. 12º C. Sim, com os ajustamentos de texto que serão necessários.
É que, Sr. Pacheco. Só para confirmar que o ponto, que este número 10 que acabámos de aprovar, prejudica o número 6 que tínhamos aprovado anteriormente.
Está entendido.
Presidente.
Sr. Deputado Pedro Marques.
Vou usar aqui, se calhar, não sei, a figura que o Presidente achava essa interpelação, se o que seja, mas porque eu na fase... Tratámos da filigrana, não tratámos da política, isso não é conveniente. O que acabámos de votar é muito importante do ponto de vista da... É uma declaração de voto. Muito bem, Presidente. Eu ia usar a interpelação à mesa, mas aqui claramente a declaração de voto adequou-se melhor. O que acabámos de votar é muito importante e dou apenas os exemplos dos números, das nossas propostas para os números 7, 8 e 9, que são propostas que procedem a flexibilização de regras para o ajustamento do saldo orçamental, regras que estão, mais uma vez, nos regulamentos europeus e que nos permitem introduzir margem onde ela deve existir. Por exemplo, trajetórias sustentáveis de despesa também podem ser corrigidas, podem ser compensadas conforme as opções políticas dos governos por alguns aumentos de receita, e isto não estava previsto na proposta de lei inicial do governo, e é uma opção que fica para cada um dos governos, é assim que deve ser numa lei de enquadramento orçamental, é o que determinam os regulamentos europeus. A exclusão da despesa com juros, com a utilização de programas da União Europeia ou as despesas com subsídios de desemprego da chamada trajetória sustentável de despesa, porque naturalmente a despesa com juros, é por isso que há uma diferença entre o conceito de déficit primário e do déficit total, porque a despesa com juros ela é determinada pela evolução da dívida pública e pela evolução das taxas de juros e muito menos pelos governos. O favorecer a utilização dos programas comunitários, por exemplo, para a recuperação económica, passa a estar favorecido nesta alteração agora feita, ou, por exemplo, os efeitos de estabilização automática por via das situações recessivas também deixam de afetar a sustentabilidade da trajetória de despesa. São exemplos de como esta também se torna uma melhor lei, como uma trajetória de sustentabilidade da despesa pública é agora mais ajustada a um contexto recessivo, mas também mais ajustada àquilo que se deseja, que é um contexto de recuperação económica.
Está feita a clarificação ou declaração de voto. Podemos passar ao artigo 17º A. Senhores deputados, 17º A, pagamento de juros e amortização da dívida pública. Há algum pedido de palavra?
Qual é, desculpe,
senhor? 17º A, a proposta do Governo. Página 18 do guião.
A proposta do 12º já está.
Pagamento de juros e amortização da dívida pública. Aqui temos uma proposta PSC-CDS de eliminação. Não sei se há algum pedido de palavra para explicitar a proposta. Não, então, não estou naturalmente.
Mas pode só dizer o seguinte, Sr. Presidente. Começámos por dizer que um dos pontos que nós achamos que é relevante é a procura do consenso alargado na aprovação desta alteração à lei de enquadramento orçamental. Percebendo que esta matéria, que para nós não fazia sentido, mas que causava perturbações na procura desse consenso, não temos nenhum problema em deixar cair, porque há um valor mais importante que para todos, para os portugueses que nos vão ouvir e para os agentes e para os nossos parceiros, que é o consenso político alargado na aprovação desta alteração à lei de enquadramento orçamental.
Não tenho outros pedidos de palavra, vamos então passar à votação de artigo 17º A, proposta de eliminação apresentada pelo PSD e pelo CDS. Votos a favor? Foi aprovada por unanimidade. Estão prejudicadas as restantes propostas sobre este artigo. Passamos ao artigo 72B, desvio significativo. Há algum pedido de palavra sobre 72B? Proposta do Governo de aditamento de um novo artigo sob a epígrafe desvio significativo. Sim, mas não há nenhum pedido de palavra, podemos passar à votação. Eu estava só aqui a ver se, dentro da, dadas as características desta lei, se havia algum pedido de intervenção neste ponto. Então vamos passar à votação. Primeira votação é uma proposta do PCP de eliminação deste artigo. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado. Teve o voto a favor do PCP e do Bloco, o voto contra do PSD, do PS e do CDS. Vamos agora votar uma proposta PSD-CDS de emenda do número 1 do artigo 72B. Podemos votar o número 1 e o número 2. Não, no número 2 não há nenhuma proposta do PS, do PSD e do CDS. No número 2 há uma proposta do PS. Não, não há proposta de ninguém. Vamos só à proposta PSD-CDS. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS e CDS. Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Está prejudicado o texto original. Vamos votar o número 2, proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS e CDS. Voto contra do PCP e do Bloco. Vamos agora votar uma proposta do PS de emenda da alínea A do número 3 deste artigo. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovada. Votos a favor PSD, PS e CDS. Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Está prejudicada a proposta original do Governo. Vamos agora votar uma proposta PSD-CDS de emenda da alínea B do número 3. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovada. Voto a favor PSD, PS e CDS. Voto contra PCP e Bloco de Esquerda. Está prejudicada a proposta original do Governo. Sim, aqui é com o texto, aqui a referência é temporárias ou discricionárias na proposta PSD-CDS, também da coerência com uma redação que já anteriormente votamos. Temos chamado a atenção, uniformizamos a redação. A proposta é temporárias, é assim que é votado, não sendo alterado, está votado com esta redação. Vamos votar o corpo do número 3. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Voto a favor PSD, PS e CDS. Voto contra PCP e Bloco de Esquerda. Vamos votar agora o número 4 do artigo 72B. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Voto a favor PSD, PS e CDS. Voto contra PCP, Bloco. Poderemos votar em conjunto as propostas do PS... Número 6, tem a palavra, Sr. Deputado, João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. No número 6, é a seguir a controlável, portanto, que resulte com concorrência excepcional não controlável, vírgula, e acrescentar conforme previsto no artigo 72D.
É claro o sentido?
Prevista.
Prevista, sim. Sim.
É claro o sentido deste ajustamento?
Okay.
Podemos votar em conjunto as propostas do PS destes novos números 5 e 6, Sr. Deputado Honório Novo, votar separado. Então vamos votar em primeiro lugar a proposta do PS de um novo número 5, aditamente um novo número 5. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS e CDS. Voto contra PCP e Bloco. Vamos agora votar a proposta do PS de aditamento de um novo número 6, com este ajustamento de texto que foi anunciado. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS e CDS. Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Podemos votar em conjunto os números 5 e 6 da proposta do Governo, que passarão a ser 7 e 8. Podemos? Votos a favor? Votos contra? Foram aprovados. Votos a favor PSD, PS e CDS. Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao artigo 72C, mecanismo de correção do desvio. Algum pedido de palavra? Não há nenhum pedido de palavra sobre o mecanismo de correção do desvio. Sr. Presidente da Comissão de Agricultura, se quiser, está já dentro do tempo, se quiser, terei todo o gosto. Não, faço questão. Tem de ser proposto, aqui, isso não é assim automático. É suplente, pode ser, eu sei que é bem, mas um está aqui em dupla qualidade. Bom, 72C, não há nenhum pedido de palavra, vamos votar em primeiro lugar a proposta do PCP de eliminação do artigo 72C. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado. Teve o voto a favor do PCP e do Bloco, o voto contra do PSD, do PS e do CDS. Vamos agora votar a proposta PSD-CDS de emenda ao número 1 do artigo 72C. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovada. Voto a favor do PSD, PS e CDS. Voto contra PCP e Bloco, está prejudicada a proposta original do Governo. Vamos agora votar a proposta do PS, Sr. Deputado João Galamba.
Sr. Presidente, era só para onde isto termina com salvo se verificar em circunstâncias especiais, substituir os especiais por excepcionais e a seguir acrescentar uma vírgula conforme previsto no artigo 72D.
Previstas,
sim.
Está tomada nota?
D.
Está tomada nota? podemos votar com este ajustamento de texto, a proposta do PS relativa ao número 2 do artigo 72C. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovada, teve o voto a favor do PSD, do PS e do CDS, voto contra do Bloco de Esquerda, a abstenção do PCP, está prejudicada a proposta original do Governo. Vamos votar o número 3 do artigo 72C, proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado, teve o voto a favor do PSD, do PS e do CDS, voto contra do PCP e do Bloco. Vamos agora votar a proposta do PS de emenda do número 4 do artigo 72C. Tem a palavra, Sr. Deputado.
É só para... um pouco em linha com a intervenção anterior do deputado Pedro Marques, a alteração que nós fazemos à proposta do Governo é retirar a prioridade a medidas de correção pelo lado da despesa, porque entendemos que cabe aos governos fazerem as opções políticas que entenderem na correção deste desvio e que haverá... É uma lei de enquadramento orçamental que enquadra propostas, não as determina, e portanto entendemos que aqui esta opção sobre que tipo de medidas devem ser tomadas deve recair sobre... deve depender do Governo e não ser imposta pela lei. Portanto, a alteração fundamentalmente é excluir a prioridade aos cortes da despesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aqui não é uma clarificação, aqui é uma intervenção em sede de debate de especialidade. Vamos então votar esta proposta do PS. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado, teve o voto a favor do PS e o voto contra de todas as restantes bancadas. Vamos votar a proposta do Governo, a proposta original do Governo relativa ao número 4 do artigo 72. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado, voto a favor PSD e CDS, voto contra do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar a proposta do Governo relativa ao número 5 do artigo 72. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado, voto a favor, PSD, PS e CDS, voto contra PCP e Bloco. Passamos ao artigo 72D, situações excepcionais. Algum pedido de palavra neste artigo? Não há pedidos de palavra, passamos à votação. No artigo 72D, votamos em primeiro lugar a proposta do PCP de eliminação do artigo 72D. Votos a favor? Votos contra? Bloco votou a favor? Foi rejeitado, voto a favor do PCP e do Bloco, voto contra do PSD, do PS e do CDS. Vamos votar à linha A do número 1 do artigo 72D. Votos a favor? Proposta do Governo. A linha A do número 1 do novo artigo 72D, onde diz de recessão económica profunda em Portugal, na área do euro ou em toda a União Europeia.
Não há alteração, não é preciso votar.
Não, não, por isso estamos a votar a proposta do Governo. É que é uma proposta PSD-CDS para a linha B. Sim. Portanto, temos de votar em primeiro lugar da proposta do Governo para a linha A. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-PS-CDS. Abstenção do PSCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar uma proposta PSD-CDS em relação à linha B. Não, em relação à linha B do número 1. PSD-CDS retira a proposta e passamos a votar a proposta... Está retirada a proposta do PSD e do CDS. E vamos votar a proposta do PS, é assim? É? Então vamos votar a proposta do PS de emenda da alínea B do número 1 do artigo 72D. Votos a favor? Estamos a votar a proposta do PS que diz que são consideradas situações excepcionais as catástrofes naturais ou outras situações excepcionais com significativo impacto orçamental. Foi aprovada por unanimidade. A proposta do PS está prejudicada a proposta original do Governo. Vamos votar agora a proposta do Governo relativa à linha C do número 1 do artigo 72D. É evidente o que está a ser votado. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovada a proposta... Bem, está aprovado. Voto a favor PSD, do PS e do CDS. Voto contra do Bloco de Esquerda.
Estamos a votar o quê? Votamos
a linha C do número 1 do artigo 72.
Na versão
proposta
da
proposta. Contra? Então, PCP...
Não, vamos... Espera aí.
A proposta do Governo diz... É considerada
é a proposta original do Governo.
Do Governo.
Está bem. Então é contra.
Pronto. Então, reformas estruturais que tenham efeitos de longo prazo na atividade económica. É essa a redação do Governo. Foi aprovada com o voto a favor do PSD e do CDS.
Não, a linha C do número 1.
Sim.
Não.
A linha C do número 1. Proposta do Governo. Página... É contra? Então, clarificado o que votámos, foi aprovado com o voto a favor do PSD, do PS e do CDS, o voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos votar agora a proposta PSD-CDS de emenda do corpo do número 1. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovada, voto a favor PSD, PS, CDS, voto contra PCP, Bloco de Esquerda, prejudicada a proposta original do Governo. Vamos agora votar a proposta PSD, CDS de emenda do número 2, emenda do número 2 do artigo 72. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado, voto a favor PSD, PS, CDS, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos votar agora a proposta PSD-CDS. Poderemos votar em conjunto a proposta PSD-CDS relativa aos números 3 e 4? Não? Então vamos votar em separado. Primeiro, relativamente ao número 3 do artigo 72D, proposta PSD-CDS, de aditamento do novo número 3. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovada. Voto a favor PSD-PS-CDS. Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar a proposta PSD-CDS de aditamento de um novo número 4. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovada. Voto a favor do PSD e do CDS. Voto contra do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos votar agora o número 3 da proposta original do Governo, que será renumerada como número 5, caso aprovada. Votos a favor? É a proposta do Governo relativa original do número 3. Votos contra? Foi aprovada. Voto a favor PSD, PS e CDS. Voto contra do PCP e do Bloco. Será renumerada nos termos propostos. Vamos agora votar a proposta PSD, CDS de emenda do corpo do artigo 3º. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovada. Voto a favor... PSD, PS, CDS, voto contra PCP e Bloco, estão prejudicadas as propostas subsequentes. E terminamos o artigo 3º. Vamos agora votar a proposta do PS de aditamento de um artigo 3º-A. Acho que está prejudicado, não é? Não é? Está retirado? Não, enfim, está retirado, clarificado assim. Tem a ver com a questão do saldo orçamental, está, que, enfim, que... ultrapassado pelas votações que já fizemos. Vamos agora votar o artigo 4º da proposta do Governo, alteração sistemática. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor do PSD, do PS e do CDS. Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar uma proposta PSD-CDS de aditamento de um artigo 4º-A, norma repristinatória. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Votos a favor do PSD, do PS e do CDS. Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao artigo 5º. Podemos votar em conjunto o 5º e o 6º? Abstenção do anterior? Está retirada, registada a abstenção? Peço desculpa. Disse contra, mas está corrigido no sentido da abstenção do PCP e do Bloco no artigo 4º-A. Podemos votar em conjunto os artigos 5º e 6º? Não? A República... Não? Então vamos votar em separado. Artigo 5º, republicação. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS, CDS. Abstenção do PCP e do Bloco. Artigo 6º, entrada em vigor. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor, PSD, PS e CDS. Voto contra, PCP e do Bloco. E está terminado esta votação de especialidade. Teremos ainda aqui algum trabalho de redação final, para o qual chamo a atenção, quer dos serviços, quer dos senhores deputados, dada a complexidade de algumas destas questões que serão sujeitas à redação final. Bom, podemos passar aqui apenas com um pedido de desculpa pela alteração, pelo adiamento dos trabalhos, aqui o nosso colega presidente da Comissão da Agricultura. Nós vamos passar ao ponto 6. Eu, no ponto 6, eu, em bom rigor, eu deveria ter, mas não o consegui, porque não consegui falar com o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Ponto 6 é um requerimento do Bloco de Esquerda. E eu, antes de colocar à votação o requerimento, à discussão e votação, que é um direito, eu queria prestar uma informação, que é, não é de adiamento, é que o requerimento, de alguma forma, está cumprido, não é? A mesa tenta marcar as audições com um prazo de cerca de um mês, as audições regulares. E nós tínhamos ajustado com o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública que ele estaria cá no próximo dia 23 de Abril. O dia 23 de Abril foi, entretanto, prejudicado pela marcação das jornadas parlamentares do PCP. E acertamos com o Sr. Secretário de Estado que estará cá no dia 8 de Maio. Discussão, no fundo, ordinária, nos termos do nosso plano de atividades com a Secretaria de Estado da Administração Pública. Eu acho que isso corresponde ao intuito da proposta do Bloco de Esquerda. De qualquer modo, é a palavra, Sr. Deputado.
Mais ou menos, Sr. Presidente. Permita-me ter uma opinião que acompanha, em largo senso, a sua, mas tenho aqui algumas alterações de pormenor. Eu até sugeriria podermos votar agora ou até retirar o requerimento e poder apresentá-lo mais adiante, porque eu acho que ele está mais dependente da audição do Sr. Ministro das Finanças do que da audição do Sr. Secretário de Estado, porque é diferente nós termos uma audição com toda a equipa ministerial, onde a matéria sobre a qual versa este requerimento, que é a matéria da redução do número de funcionários da administração pública, se pudermos ter esse debate na altura da discussão com o Sr. Ministro das Finanças, é uma coisa. E se nos considerarmos esclarecidos com esse debate, é uma coisa. Se não nos considerarmos esclarecidos com esse debate, insistiremos para ouvir sobre este tema em concreto o Sr. Secretário de Estado. É verdade que numa audição habitual e ordinária nesta comissão, qualquer tema pode ser levantado. No entanto, um requerimento existente de um grupo parlamentar dá-lhe precedência do ponto de vista de entrada no debate. Isso não é de menor importância, poderia ser para o Partido Socialista, para o Bloco de Esquerda não o é, no sentido em que é o último a intervir na primeira volta. E por isso, posso retirar, e aí tenho toda a abertura nesta matéria, retirar hoje o requerimento, não o levar à votação, mas deixo em cima da mesa a possibilidade de reapresentarmos o requerimento após a audição de toda a equipa do Ministério das Finanças.
Como podemos entender assim? Está suspensa, Sr. Deputado Duarte Pacheco?
Bom, Senhor Presidente, como é óbvio, é um direito do grupo parlamentar retirar e reapresentar os requerimentos que entender. E, portanto, não há aqui nenhuma objeção. O partido, se nós quisermos apresentar em todas as reuniões o mesmo requerimento, podemos fazê-lo. Portanto, é um direito regimental. E isto não, agora, este requerimento, eu penso que foi um pouco, de facto, extemporâneo, pelo seguinte, estando o Sr. Presidente não guarda segredo das audições que estão programadas. E, portanto, todos nós sabíamos que estava prevista a vinda do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública numa audição normal para a próxima semana, e que só foi adiada, tendo em conta aquilo que acontece nesta casa das jornadas parlamentares do PCP. Portanto, se já estava agendada, dá a ideia que efetivamente só tinha um único intuito, que é querer ser o primeiro a questionar. E isso até é uma forma desleal, porque a partir desse momento, sempre que se saiba que já está agendado uma vinda de alguém, eu apresento um requerimento para ser logo o primeiro a colocar questões, o que não me parece cordial. Portanto, se de facto não estivesse prevista, se estivéssemos em outubro e sabíamos que o Sr. Secretário só vinha em março, era natural que apresentassem. Sabendo que já estava marcada a vinda do Sr. Secretário de Estado, pareceu-me um pouco extemporâneo este requerimento. Felizmente ele é retirado na lógica de ser ponderado melhor a sua reapresentação.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu rejeito quer o epíteto da extemporaneidade, quer particularmente o epíteto da deslealdade, que me parece tremendamente excessivo para o que nós estamos aqui a discutir. Não se trata, obviamente, de disputa da primeira espaço de perguntas ao Secretário de Estado, trata-se sim do que isso condiciona do ponto de vista de debate em toda a audição. Esse é que é o ponto relevante, é o contexto em que depois teremos o resto do debate na audição, que, como nós sabemos, está muito dependente de uma de duas coisas, ou da introdução do qualquer que seja a pessoa que seja ouvida nesta comissão, ou do primeiro conjunto de perguntas que lhe é colocado. Isso é notório e relevante e não me parece que haja aqui qualquer deslealdade sobre esta matéria, sendo que esse é um direito dos grupos parlamentares em qualquer contexto. E, como disse, não estava aqui decorrente, no momento de entrada deste requerimento, o que estava presente do ponto de vista de calendário da Comissão era ouvirmos o Sr. Ministro dos Estados das Finanças do dia de hoje e ouvir na próxima semana o Sr. Secretário de Estado. Era isso que existia do ponto de vista de calendário. Ora, nesse contexto, nós sabíamos e tínhamos a certeza da análise política que fazíamos à vinda do Sr. Ministro das Finanças, que ele nada diria sobre a questão dos cortes na administração pública, particularmente sobre a questão dos despedimentos. Era para nós adquirido que só depois do Conselho de Ministros é que o Governo teria qualquer comentário sobre a matéria. Ora, isso mudou. E é por isso que eu me referi na alteração da pertinência deste requerimento. Não na vinda do seu Secretário de Estado, porque, como disse, acho que uma não invalida a outra por si só. Agora, a vinda do Governo, do Ministério das Finanças como um todo, poderá ter aqui uma alteração política às circunstâncias deste requerimento. E foi isso que eu indiquei, deixando por isso para depois dessa audição, Sr. Ministro, a possibilidade de nós trazermos um novo requerimento. Por isso, Sr. Presidente, eu, até para deixar bastante claras as coisas, nós retiramos o requerimento, mas deixamos esta nota política, até para total transparência do processo, para podermos politicamente representar isso logo a seguir à vinda do Sr. Ministro das Finanças.
Muito bem, é um direito. Está registado, formalmente o ponto é retirado da agenda, ou melhor, não é votado, não é retirado da agenda, não é votado neste momento e, bom, o grupo parlamentar avaliará depois das audições previstas a sequência a dar à sua proposta. O ponto 7 foi adiado, chegamos aqui ao ponto 8, que era um ponto em que a Comissão de Agricultura tinha manifestado, e assim procedeu, a opção pelo debate conjunto, por estar presente. Eu aqui, informalmente, foi-me chegando aqui a indicação que havia um pedido de adiamento. É assim? Para o Sr. Deputado Afonso Duarte? Afonso Oliveira?
Não, é isso mesmo, Sr. Presidente. O que pedimos é o adiamento para na próxima semana se discutir este ponto.
Bom, um direito regimental, portanto, está adiado, não é, por pedido do PSD nos termos regimentais, será agendado para a próxima semana. Eu depois aqui, há aqui umas dificuldades de agenda, mas eu no final acertarei com o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura a forma mais eficaz de o proceder. Passamos ao ponto 9, é uma petição sobre... contra as injustiças, contra o roubo dos subsídios de férias e de Natal, contra o empobrecimento, é relator... não está o Sr. Deputado Virgílio Macedo, mas estava aqui, agora estava justamente... Sr. Deputado, nós talvez possamos tratar aqui um outro assunto, há um outro assunto que é importante e que eu gostaria que tivessem... Não, já está aqui, que tem a ver com a audição do Sr. Ministro das Finanças, que temos aqui uma interação que fomos tendo... Então vamos tratar essa questão, é de importância... Eu vou colocar... Então vamos passar aos outros assuntos. Pode haver... Sobretudo é fundamental que estejam todos os coordenadores, porque há aqui uma decisão que naturalmente eu queria partilhar com a bancada antes de dar uma... com a bancada, com a Comissão, antes de dar uma resposta ao Governo sobre esta matéria. Como sabemos, estava prevista a audição hoje do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, a audição regular nos termos do artigo 104. Na passada segunda-feira à noite, o Sr. Ministro pediu o adiamento da audição devido ao conjunto de reuniões, que são, aliás, do conhecimento público, entre o Governo e a delegação da Troika, que está entre nós por estes dias. Tendo manifestado, aliás, constava do texto, vontade de um rápido reagendamento, de preferência na semana subsequente, ainda durante este mês, dado que esta audição regimental deveria realizar-se durante o mês de abril. Ontem fui contactado pela Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, propondo a audição no dia 29 à tarde, que eu transmiti ao Governo, aí entendendo que tinha mandato para tal, que sendo uma segunda-feira, salvo circunstância excepcional, sendo segunda-feira, registava a disponibilidade do Sr. Ministro, mas, salvo circunstância excepcional, não se realizam audições parlamentares à segunda-feira, que é dia destinado ao trabalho parlamentar nos círculos eleitorais. Hoje de manhã, já durante a nossa reunião, foi-me comunicada a disponibilidade do Sr. Ministro para terça, dia 30 de manhã. Nós, dia 30 de manhã, era uma questão que eu trazia aqui, tínhamos, desloca-se à Assembleia, uma delegação da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, com a Presidenta, a deputada Sharon Bowles, e um conjunto significativo de deputados, incluindo três eurodeputados portugueses. Bom, nós temos aqui uma opção a fazer, ou pedimos ao Sr. Ministro para tentar um novo ajustamento de agenda, ou pedimos à delegação da Comissão Europeia para tentar ver se é possível mudar para a tarde, ou a terceira opção, essa reunião com a Comissão Europeia seria em conjunto com quatro comissões, a saber, assuntos europeus, economia, a Comissão de Acompanhamento da Troika e a nossa. Bom, ou tentamos mudar para a tarde, ou nós estaremos, informamos que por motivo justificado, estaremos na audição com o Sr. Ministro. Qual é a opção da Comissão? Qual é a prioridade?
Estamos... Sr. Presidente, dia 30 de manhã, acho que é prioridade.
Damos prioridade à audição com o Governo.
A audição com o Governo neste momento é fundamental.
Há consenso quanto a isso?
Ainda por cima, tem uma reunião com quatro comissões. De certo que a nossa presença é sempre muito relevante, mas os trabalhos poderão continuar sem lá estarmos.
Há consenso quanto a isso? Então daremos acordo ao Governo relativamente à realização da audição com o Sr. Ministro na terça-feira, dia 30 de manhã. Podemos assim voltar ao ponto 9. Petição. O Sr. Deputado Virgílio Macedo tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Isto é uma petição com cerca de 5 mil assinaturas, em que os peticionários solicitam, através da petição, o aumento do escalão mínimo de pensões mínimas, o aumento de pelo menos 25 euros das pensões mínimas, a abolição de taxas moderadoras, médico e enfermeiro de família, reposição de 50% de desconto dos espaços sociais. Portanto, há aqui um conjunto de situações que mexiam com diversas áreas. E na análise desta petição foi pedida informação ao Ministério das Finanças, ao Ministério da Saúde, ao Ministério do Emprego e da Solidariedade Social também, e foram pedidas pareceres também à Comissão de Saúde e à Comissão de Segurança Social e Economia e Obras Públicas, que se anexam os relatórios das petições que, entretanto, já recepcionamos aqui na COFAP. O relatório tenta ser factual, tenta transcrever parte da informação prestada pelo Governo relativamente a esta petição, e sendo assim, a petição, dado que o número de assinaturas que tem, está em condições para ser levada a plenário.
Muito obrigado. Eu não tinha referido, tinha dito o tema, é de facto uma petição que será regimentalmente discutida em plenário, tem aliás como primeiro subscritor o Sr. Arménio Carlos, que Presidente, Secretário-Geral, não tenho agora aqui, Secretário-Geral da CGTP Intersindical, não é? Algum pedido de palavra sobre este relatório? Não, julgo que a matéria será discutida em plenário, portanto, será que poderemos colocar à votação o relatório do nosso colega Virgílio Macedo? Votos a favor? Não percebi bem se o Bloco de Esquerda e o PCP votam a favor do relatório do nosso colega, dado que a petição da CGTP-IN será discutida em plenário. Portanto, está aprovado por unanimidade, e julgo que, no essencial, estão encerrados. Tratamos já do outro assunto mais relevante que tínhamos para ver. Estão encerrados os trabalhos.
Obrigado.